Já se vai tratar disso.
Portanto, só chega que tem pergunta-resposta.
Pronto, já ultrapassámos 4 minutos do tempo estipulado para o início desta segunda parte do nosso, da nossa ordem de trabalhos. Eu vou dar início. Sim, sim, vou aguardar só. Requerimento. Portanto, são estes. Não sei se... Vamos então dar início a esta audição, que tem por base 3 requerimentos, 2 requerimentos do Partido Socialista, um requerimento do Bloco de Esquerda e um requerimento do PSD. Os dois requerimentos do Partido Socialista, um é acerca das conclusões e recomendações da Provedoria de Justiça na sequência de queixas apresentadas relativamente à operação policial realizada na Rua do Bem Formoso, outra sobre a aplicação do plano de prevenção de manifestações e discriminação nas forças e serviços de segurança, das recomendações da Inspeção-Geral da Administração Interna e da Provedoria de Justiça, nomeadamente enquanto ao Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, no âmbito do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, que é requerimento do PS, bem como do Bloco de Esquerda, e o requerimento do PSD, que é sobre um incidente ocorrido na manifestação Marcha pela Vida, que ocorreu há relativamente pouco tempo. Portanto, são estes 3 requerimentos. Vou passar à intervenção inicial, vou dar a palavra aos requerentes, começando pelo Partido Socialista. E sou deputada Pedro Delgado Alves ou sou deputada Isabel Moreira? Sou deputada Eva Cruzeiro? Ok, não tinha aqui nem. Bom, para repartir?
Qual é a primeira? Qual é o primeiro tema?
Bem formoso, bem formoso. Sou deputada Eva Cruzeiro.
Apenas para confirmar, Sra. Presidente, agora é o requerimento do bem formoso, certo?
Sim, eles são os três juntos. Portanto, terá que apresentar no tempo que tem o Partido Socialista aos dois requerimentos. 5 minutos para cada requerimento.
Calma.
Na prática tem 10 minutos. 5 para um, 5 para o outro. É 5 por cada requerimento.
Ok, obrigado. Posso?
Perceberam?
Sim.
Podem fazer sequencialmente, na apresentação, como é óbvio.
Posso?
Faz favor.
Este requerimento é sobre o que aconteceu na Rua do Bem Formoso. Em dezembro de 2024, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou este requerimento em julho de 2025, ou seja, muito depois do episódio que gerou forte impacto público, manifestações com milhares de pessoas na rua e uma queixa coletiva à Provedoria de Justiça com mais de 600 assinaturas. As imagens mostravam dezenas de pessoas, maioritariamente imigrantes, encostadas a uma parede, de braços erguidos, na via pública, durante horas, numa operação com grande aparato policial e com as televisões chamadas para filmar. Mesmo perante estes factos, o requerimento do Partido Socialista só foi apresentado mais tarde, não foi movido pelo grande alarmismo social em torno deste tema, foi na verdade apresentado quando tivemos acesso ao ofício da Provedoria de Justiça que contrariava a versão do Governo. Na altura, a Ministra da Administração Interna e o IGAI consideravam que o que tinha ocorrido era normal, aceitável e sem excessos. Mas o ofício da Provedoria refere que foram identificadas falhas graves na planificação da operação, não houve fundamentação prévia para as revistas pessoais, não foram cumpridas as exigências do princípio de proporcionalidade, as revistas foram realizadas em incumprimento com as normas internas da PSP e referiu uma necessidade de interiorização de cultura de direitos humanos, com especial atenção aos membros mais vulneráveis da comunidade, designadamente pessoas migrantes. concluiu que não estava em condições de afirmar que as revistas, nos exatos termos que foram realizadas, estavam justificadas. Perante estas conclusões, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista manifestou fundadas dúvidas quanto à observância de princípios constitucionais estruturantes do Estado de Direito Democrático e foi por isso que apresentamos este requerimento. Importa recordar um facto institucional relevante. A Provedoria era então liderada por Maria Lúcia Amaral, que viria posteriormente a assumir funções como Ministra da Administração Interna neste Governo. Ou seja, tivemos duas ministras da mesma tutela, ligadas ao mesmo Governo, com avaliações diferentes sobre o mesmo caso. E hoje temos um terceiro ministro, por isso importa perguntar qual é a sua posição sobre este episódio. Na altura, o Governo relativizou o sucedido, disse que este tipo de operações iriam acontecer com frequência no âmbito da campanha Portugal Sempre Seguro. Mas a verdade é que não voltamos a assistir a operações semelhantes. O Governo reconhece que houve um erro ou um excesso na forma como esta operação foi conduzida, por isso não voltamos a ter operações semelhantes. O resultado desta operação é um facto inquestionável. Apenas duas detenções e nenhuma das pessoas revistadas, nenhuma, foi acusada de qualquer crime. Isto significa que dezenas de pessoas estiveram encostadas a uma parede durante horas perante as câmaras, sem que daí resultasse qualquer processo de crime. Na opinião pública ficou uma dúvida legítima, Sr. Ministro. Tratava-se de uma operação de combate ao crime? Ou tratava-se de uma operação que instrumentalizou aquelas pessoas para transmitir a ideia que o Governo estava a combater o crime? Será que foi uma operação para satisfazer a agenda da extrema-direita? Muitas das pessoas visadas eram cidadãos imigrantes que viviam e trabalhavam naquela zona da cidade. Não considera que operações desta natureza, realizadas perante as câmaras de televisão, podem alimentar narrativas que associam imigração à criminalidade? Narrativas que o próprio Sr. Ministro, enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária, já teve ocasião de desmentir publicamente. Sr. Ministro, este requerimento não pretende interferir no trabalho da PSP nem de nenhuma outra instituição do Estado. Pretende apenas que factos que merecem esclarecimento sejam esclarecidos. A confiança dos cidadãos nas forças de segurança, de todos os cidadãos, inclusive aqueles que vivem e trabalham na Rua do Bem Formoso, é um pilar essencial do Estado democrático. Acreditamos que tê-lo aqui hoje para esclarecer é uma oportunidade para reforçar essa confiança. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou passar agora a palavra para a apresentação do requerimento assinalado na linha B ao Sr. Deputado André Rijo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento aos colegas deputados, um cumprimento especial também ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado. Correndo o risco de me retirar, não posso deixar de, obviamente, aproveitar a primeira presença do Sr. Ministro nesta qualidade, na primeira comissão, para desejar, obviamente, as maiores felicidades e as suas felicidades, e aquilo que correu bem assim corre bem ao país, numa pasta que é tão fundamental como a administração interna e que antes de si já foi ocupada por duas ministras com um bom currículo, mas cuja ação política, pelos vistos, não convenceu, e portanto o Sr. Ministro é o terceiro ministro da administração interna em 2 anos. Esperemos, como diz o adágio popular, que a terceira seja de vez e que tenhamos acertado, ou que neste caso o Sr. Primeiro-Ministro tenha acertado. O Sr. Ministro, o requerimento do Grupo Parlamentar do PS foi entregue a 21 de janeiro, portanto já passaram 3 meses, infelizmente, e vem trazer à colação uma notícia que na altura foi divulgada amplamente pela comunicação social e que tem que ver com factos que, em nosso entender, configuram uma gravidade excepcional e que se prendem com alguns comportamentos que foram levados a cabo em algumas esquadras da cidade de Lisboa, nomeadamente na esquadra do Rato, e que inclusivamente levou à acusação pela prática de vários crimes, designadamente tortura, abuso de poder, violação e ofensas à integridade física de alguns agentes da PSP. Este caso teve origem, de facto, numa denúncia interna da própria PSP, isso obviamente é de saudar, mas a acusação descreve um conjunto de práticas particularmente violentas e degradantes perpetradas contra pessoas especialmente vulneráveis, nomeadamente migrantes, pessoas sem abrigo e pessoas com dependências, numa atuação que pode consubstanciar um claro abuso de autoridade, conferida pelo Estado a esses agentes e um desprezo profundo e lamentável pelos mais básicos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A referida acusação menciona ainda a existência de registros fotográficos, áudio e vídeo de agressões, bem como a partilha dos mesmos por grupos do WhatsApp e Telegram, dos seus alegados autores e também integrados por outros agentes da própria PSP, o que faz temer uma certa cultura de desumanização e banalização da violência e do ódio em alguns setores da PSP. Do que veio a público, são já 9 os agentes que estão neste momento em prisão preventiva, na sequência deste caso, e notícias na comunicação social dão conta que este caso pode alcançar cerca de 70 profissionais da polícia. A IGAI abriu um inquérito e, na sequência, gostaria de perguntar quantos processos disciplinares foram instaurados e contra quantos profissionais da polícia. Os sindicatos da polícia falam de um problema de possíveis falhas nos processos de admissão de novos polícias em que a malha que filtrava candidatos se alargou. Nesta sequência, gostaríamos de saber se o Ministério da Administração Interna tem conhecimento de outras situações eventualmente semelhantes no país e que façam soar as campainhas, que medidas preventivas já foram tomadas ou ainda estão previstas tomar para que situações destas não se voltem a repetir e que reforço de orientações políticas e estratégicas é que eventualmente foram levadas a cabo para que nos domínios da formação, fiscalização e promoção de uma cultura institucional assente no respeito pelos direitos humanos e pelos princípios estruturantes do Estado de Direito Democrático sejam de facto à prova de bala na PSP. Naturalmente que não esperamos outra coisa que não seja que o MAI condene de uma forma inequívoca e sem reservas este tipo de comportamentos que são inadmissíveis na PSP. E estamos certos que, a serem provados e devidamente objeto de uma condenação final, os seus autores não terão lugar na polícia, até para a defesa da integridade da instituição e dos seus íntegros profissionais. O PS reafirma o seu compromisso com o princípio da presunção de inocência, estando plenamente convicto que não é uma árvore que faz uma floresta e que a esmagadora maioria dos profissionais da polícia são gente de uma integridade e profissionalismo inquestionáveis. E por isso, também a pensar nestes e sobretudo a pensar nestes, não pode haver dúvidas. Quem está a mais terá mesmo de sair no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues, para apresentar o requerimento identificado na alínea C, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Este requerimento, mais do que pedir explicações ao Governo relativamente a esta situação, é uma proclamação necessária. Houve um ato criminoso, porventura terrorista, como até o Sr. Ministro teve a oportunidade de o classificar e nós o classificámos também, de uma pessoa, a ver vamos, que lançou sobre algumas pessoas que participavam numa manifestação pacífica da Marcha pela Vida em Lisboa, no passado dia 21 de março, tendo atingido essa mesma manifestação, não tendo criado feridos nem criado mortes, só por acaso. Podíamos estar hoje aqui numa situação em que estaríamos a lamentar mortes e não estaríamos apenas e só a fazer este registro de uma situação condenável a todos os títulos, condenado que foi, embora com algumas hesitações por alguns partidos, mas, acima de tudo, uma chamada de atenção profunda, porque podia ter sido um ato horrendo. E é importante realçar este tipo de situação porque há muita tentação de proclamar o crime, e isto é um crime também, porventura, de ódio, classificando à esquerda e à direita. Eu não faço isso. Eu o que digo é que este foi um ato perpetrado por uma pessoa que, de uma forma consciente e deliberada, lançou sobre um conjunto de pessoas um coquetel Molotov que podia ter tido efeitos gravíssimos. E por isso é importante discuti-lo, é importante chamar a atenção para ele, é importante dizer que o ódio não se manifesta à esquerda e à direita, é importante dizer que as pessoas devem sentir que a sua liberdade de expressão e a sua liberdade de manifestação é total e absoluta, particularmente quando hoje passamos um dia a dizer que Portugal é um país pacífico, mas acima de tudo esperar que as autoridades competentes tenham uma ação clara, e devida relativamente a este comportamento. Mas, e acrescentaria uma outra questão, e mais uma vez realço naturalmente que este processo estará em segredo de justiça, mas também foi afirmado que poderia haver outros cúmplices, outros envolvidos nesta mesma ação. E é importante saber se tem havido ou não orientações para que tenha se desenvolvido algum tipo de investigação relativamente a esta matéria e que, se isto é um ato isolado, é uma situação. Se é um ato de prática coletiva resultante de um conjunto de mais pessoas, já é, porventura, uma associação criminosa. E daí que esta chamada de atenção é importante termos presente isto, porque não tendo gravidade é muitíssimo grave. Não tendo sido um ato demasiado explorado na própria sociedade portuguesa, é importante que se demonstre que as pessoas aqui, no conceito que temos de segurança, levemos esta segurança até ao limite do absurdo. Porque um ato destes não é concebível numa sociedade que se quer organizada, socialmente responsável e, acima de tudo, em que as pessoas possam dizer o que lhes vai na alma, independentemente do espectro partidário ou onde se quiserem posicionar no resto da sua situação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Fabián vai juntar o tempo dele da apresentação depois na parte quando for usar o outro tempo e, por isso, eu daria já a palavra ao Sr. Ministro para uma resposta inicial. Até ele vai ter que ser reduzido o tempo que está ali, estão lá 5 minutos, mas tem 15 minutos. Portanto, tem 5 minutos por requerimento também, não é? Mas se puder ser só 10, nós agradecemos. Faz favor, Sr. Ministro.
Bem, relativamente ao requerimento e à intervenção da Sra. Deputada Eva Cruzeiro, tenho que dizer que, de facto, houve intervenção quer da Inspeção-Geral da Administração Interna, quer da Procuradoria de Justiça, relativamente a uma ação que foi feita. Eu quero ir ao meio da sua intervenção para dizer o seguinte. Eu, no passado, fazia parte dessas reuniões e desses encontros do Portugal Sempre Seguro. E o que eu quero lhe dizer é que das reuniões, dos momentos em que tive, quer eu, quer os meus colegas, nunca nos sentimos pressionados para fazer esta ou aquela ação. A decisão operacional é de cada comandante, de cada diretor nacional que aqui está, é que se decide onde é que vai, como é que se vai, por isso a responsabilidade é própria de cada instituição e do seu líder. Dizer também o seguinte, quer de um lado, quer do outro, sobressaíram recomendações. E o que eu posso dizer é que essas recomendações foram aceitas e foram acatadas por todos. É evidente que há aqui uma individualização que não se gosta, mas sucedeu e há recomendações a tirar-se de tudo isto. Mas eu quero dizer o seguinte, e aproveitando aqui uma instância até que não respondi ao Sr. Deputado Pedro Pinto, quando falou aqui da agressão a um polícia. Eu tenho dito o seguinte, e vou reafirmar nesta casa que é sagrada. Para violações da lei grosseiras ou ponham em causa os direitos fundamentais, serei absolutamente intolerante. Porque não é esse o vínculo que cada um tem com a Constituição e com os valores humanistas que são subjacentes à nossa própria existência. Disse isso na primeira intervenção pública, que foi no Instituto da Polícia de Segurança Pública, e disse-o depois. Do mesmo lado, serei absolutamente compreensivo, porque eu sei o que é a ação operacional para aquele que cometeu um erro quando não o queria cometer e que muitas vezes pôs em perigo a sua própria vida. E quero dizer o seguinte, que relativamente aos ataques aos polícias, como foi, não é o tema agora desta questão, mas foi como marrazes, nós seremos também absolutamente firmes em repudiar e encontrar todos os meios para investigar e reprimir todos os tipos de ataques aos polícias. Por isso, eu acho que o que fica aqui assente é que ninguém quis criar qualquer dano à confiança, muito menos da instituição policial, que é uma polícia de proximidade. Eu sou testemunha viva do percurso que as polícias fizeram, mas também dizer o seguinte, há sempre espaço para melhorar. E queria aproveitar para dizer que as instituições Polícia de Segurança Pública e PSP têm a minha total confiança relativamente à GNR, a PSP e a GNR, relativamente àquilo que procuram fazer todos os dias bem. O maior sinal que a equipe passa é aquilo que eu estou a dizer. O que foram as recomendações estão comprometidas pelas forças. Eu acho que isso é da maior humildade, reconhecer que as coisas podem, às vezes, ser diferentes e dificilmente assim voltará a suceder. Relativamente ao Sr. Deputado André Rijo, penso que respondi à questão essencial que foi colocada. André Rijo, dizer o seguinte: de facto há comportamentos que são absolutamente intoleráveis. Eu quero dizer a todos que uma das primeiras ações que tive, porque nós estamos com um déficit relativamente a juristas, foi procurar encontrar processos, alguns deles muito antigos e com problemas de prescrição, tudo o que é expulsões por comportamentos indignos nas forças. Eu devo ter assinado algumas dezenas de propostas de expulsão e estamos a falar de coisas muito antigas. Isto é absolutamente inconcebível, porque a manutenção ao serviço de quadros que violaram de uma forma grosseira e grave a lei e o compromisso deontológico e de ética que assumiram, leva aqui à questão do efeito inexistente da prevenção geral e especial. Nós não podemos continuar a ter ao serviço, com respeito da presunção de inocência, portanto ninguém se pode substituir aos tribunais, ao crivo final, mas há de facto elementos indiciários e de prova que muitas vezes podem ser utilizados numa fase embrionária do processo disciplinar. E portanto eu prestei instruções na independência do Sr. Inspetor-Geral e a todos que a ação disciplinar possa ser exercida no mais curto espaço de tempo possível, porque estes comportamentos têm que ser extirpados da nossa atividade. Não, qualquer um de nós que aqui está, eu enquanto Ministro com a Ação Governativa, convivo muito mal com esta atitude. Eu disse-o aqui, houve um deputado, eu peço desculpa de não ter retido, uma esquadra da PSP ou um posto da GNR tem que ser um porto de abrigo para o cidadão que chega. E, sobretudo, é absolutamente inqualificável ser forte com os fracos e fraco com os fortes. Aquele cidadão, independente da sua condição de solidão, de abandono, de vulnerabilidade, de ser um imigrante que não conhece a lei, não conhece, está sozinho, não tem capacidade, deve ser tratado da forma absolutamente contrária, ou seja, de uma visão humanista. E eu quero dizer que eu tenho reconhecido, por aquilo que tenho vindo a lidar com as forças de segurança, que essa matriz está lá, é uma matriz muito profunda, há gente absolutamente fantástica, que muitas vezes dá o melhor de si em prol do cidadão comum e que precisa. E por isso eu agradeço as duas intervenções em que tiveram, de facto, o grande momento de dizerem que isto são casos pontuais e isolados, que não conspurcam toda a instituição. Eu, há uns anos, aconteceu isto noutra força, e eu disse precisamente a responsabilidade é individual, estamos a falar de responsabilidade criminal. E por isso eu já aqui há bocado em instâncias de outra questão, no plano de prevenção da manifestação relativamente à discriminação, quero dizer que estamos a ter cuidado no recrutamento, é essencial. Eu acho que o Sr. Deputado André Rios falou aqui na questão da malha da entrada. Nós estamos a fazer um esforço muito grande do ponto de vista da avaliação psicológica para tratar. Eu vou dizer aqui, isto tem que ver também com a falta de meios humanos. A questão da falta de meios humanos pode pôr aqui, muitas vezes, em causa uma questão que é vital numa polícia, que é a hierarquia, a disciplina e a ordem. Portanto, quando há aqui segmentos que são colocados em causa do ponto de vista da liderança e de algum isolamento de quem está a dar os primeiros passos, pode ter, não deve ter, este tipo de comportamento. Por isso, há 9 suspeitos que estão em prisão preventiva, 2 aguardam já o julgamento, o outro está a ser finalizado. E se, de facto, não tenho conhecimento, respondendo diretamente à questão, não tenho conhecimento da existência de outras situações, e por isso digo presunção de inocência, comportamentos a serem erradicados, e as instruções que eu prestei e forneci, quer às estruturas de inspeção das duas forças, quer à administração interna, fazendo aqui um parênteses, à administração interna, que devia ter magistrados que fazem parte da própria lei, os conselhos não nos dão pessoas. Portanto, estamos com uma dificuldade imensa de recrutar pessoas para esta área, mas dizer que, de facto, e agradeço a forma como colocaram as duas questões, que de alguma forma se cruzam apenas numa questão que é a atitude. Não tem nada a ver o que é uma operação de prevenção policial, do que tem que ver com comportamentos criminosos. As operações de prevenção criminal sempre existiram, continuam a existir, são relevantes, são importantes. As polícias recolhem informação. Às vezes, a PJ, que investiga determinado tipo de criminalidade mais gravosa, pede à própria PSP ou GNR para fazer uma operação, porque lhe dá oportunidade operacional para descobrir e para encontrar determinados meios, e por isso as operações vão continuar, as operações são iniciais, estão estipuladas na lei e, naturalmente, com toda a humildade, sempre que haja algo que podia ter sido feito para melhor, do ponto de vista do respeito ao cidadão, do ponto de vista da proporcionalidade, do ponto de vista da própria imagem do Estado e da instituição, serão respeitadas. Isso é transversal a todos. E gostaria de dizer ao Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD, relativamente à Marcha pela Vida, é evidente, eu já disse o que tinha a dizer relativamente a esse tema, foi no próprio dia repudiado, disse passado dois dias numa cerimónia da PSP publicamente poderíamos estar sobre um crime criminoso de terrorismo, é um ataque à liberdade de expressão, e sendo um ataque à liberdade de expressão, um ataque a todos nós. Liberdade de expressão é um ato terrível. Não posso comentar mais porque desconheço o que se passa e é uma questão judicial, não é aceitável. Quero dizer também o seguinte para finalizar nesta questão, que passados dias recebi os organizadores da marcha, porque é sempre importante, quer do ponto de vista da confiança e do respeito e do conforto às pessoas, e é evidente que do ponto de vista da ordem pública, que é aquilo que é a capacidade de cada um de se manifestar, é evidente que há aqui um grau diferente e o Estado olhará para este tipo de manifestações de uma forma mais atuante, porque tivemos este incidente criminoso que é grave e que era até então de todos nós desconhecidos. E por isso, nas três intervenções, relativamente à questão do bem formoso, penso que respondi às intenções do pedido de requerimento. Ao Sr. Deputado André Rijo, enfatizar estes comportamentos são intoleráveis e não terão o mínimo espaço para terem lugar em qualquer força, e por parte do Ministro, que sou eu, serei absolutamente implacável, desculpe a expressão, não sou nenhum trinitá, mas serei absolutamente implacável com estes comportamentos. Estes comportamentos não desonram e muito menos honram quem fez, e é evidente que a investigação está a procurar perceber se há mais gente envolvida, e se houver mais gente envolvida, serão responsabilizados. E por último, reiterar aquilo que disse ao Sr. Deputado António Rodrigues, relativamente à Marcha pela Vida, de igual forma, como sempre fizemos a todas as formas de crimes de ódios, a atuação por parte das forças de segurança serão atuantes, teremos atentos e igualmente reprimiremos quaisquer atos criminosos que nesta esfera se coloquem.
Muito obrigada. Vamos então iniciar a ronda, depois darei mais tempo. Não quero mais tempo? Sr. Deputado, faz favor.
Não, Sr. Presidente, eu queria sugerir que abdicava do meu tempo, usava só os 5 minutos.
Mas quer usar já? Então faz favor. Mas só responderá no fim, Sr. Ministro, já não vou interromper mais. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, já respondeu ao Sr. Deputado André Rijo, portanto queria colocar a questão noutros termos. Creio que qualquer pessoa que seja minimamente sensível ao princípio dos direitos humanos ficou absolutamente chocado com os relatos da esquadra do Rato, com ficar a saber que havia um grupo de agentes da PSP, e digo um grupo de agentes da PSP aqui que queria fazer um parênteses, porque é disso que estamos a falar. Estamos a falar de um grupo de agentes da PSP, não estamos a falar dos agentes da PSP, não estamos a falar dos militares da GNR, estamos a falar de um problema identificado em vários relatórios, e era sobre o problema que eu queria discutir com o Sr. Ministro. Primeiro, em que estado é que está a estratégia pedagógica para os direitos humanos nas forças de segurança, que foi iniciada no anterior governo? Ainda não estava concluído a última vez que tive um debate com a sua antecessora, porque creio que isso é fundamental. O Sr. Ministro pode dizer que será completamente implacável com todas as violações da lei, nem se esperava outra coisa. Quem faz cumprir a lei deve cumpri-la, como é evidente, faz parte da farda fazer cumprir a lei em toda a sua, extensão. Agora, eu queria perguntar ao Sr. Ministro que conclusão é que tira do facto de, dos relatórios da Provedoria de Justiça, sobretudo enquanto mecanismo de prevenção, identificar que estes casos acontecem recorrentemente. Ou seja, o que aconteceu na esquadra do Rato não é um caso único. Porque é que no seio das forças e serviços de segurança há tantas vezes manifestações de comportamentos desviantes? A conclusões é que o Sr. Ministro chega, porque creio que chegar à conclusão de que se tem que apertar a malha nas forças e serviços de segurança, creio que se calhar não nos dá a resposta que nós precisamos. Porque se melhorar as condições de recrutamento, estes comportamentos deixam de existir? Ou seja, um jovem com 18 anos tem por natureza propensão para ter este tipo de comportamentos desviantes? Ou existe um caldo de cultura que permite que este tipo de comportamentos existam? E se esse é o caso, como já identificaram antecessores seus e outros altos responsáveis e funcionários da administração interna, o que é que nós temos que mudar para garantir, como o Sr. Ministro disse, que qualquer esquadra, qualquer posto de GNR é um espaço seguro para qualquer cidadão? Seja esse cidadão para apresentar uma denúncia, esteja esse cidadão lá detido pelas forças de segurança porque fizeram o seu papel. E é esse mesmo desafio, a pergunta que deixo ao Sr. Ministro, que é, que política pública é que está a falhar e a faltar para garantir que no seio das forças de segurança casos como os que têm vindo a ser relatados e identificados pelo Estado português, pelos seus mecanismos regulatórios, pela Justiça, não se repetem? Porque este caso da esquadra do Rato e do Bairro Alto não é um caso isolado, é um caso entre vários casos que foram passando aqui pela primeira comissão ao longo dos últimos anos, não marca a identidade das forças de segurança. Querer puxar o debate para aí é não debater o problema, e eu creio que só podemos ter o interesse de identificar o problema corretamente para o poder corrigir. Caso contrário, temo que continuaremos a ter que lidar com este problema do lado da repressão, quando nós precisamos de resolver este problema do lado da prevenção, creio isso, que é do interesse de qualquer pessoa, de qualquer conjunto de governantes que estejam a tutelar a administração interna. Portanto, Sr. Ministro, peço-lhe que, com base neste caso, o que é que nós aprendemos com ele, o que é que funcionou, o que é que não funcionou e, sobretudo, o que é que tem que mudar estruturalmente para termos a certeza que nunca mais um conjunto de funcionários públicos tem uma obrigação especial, porque delegamos nestes homens e mulheres uma responsabilidade imensa, porque lhes delegamos a responsabilidade do monopólio da violência do Estado, temos a certeza que ela é sempre empregue, como é na larga maioria dos casos, em defesa da Constituição da República Portuguesa e da nossa segurança coletiva. Obrigado.
Muito obrigado. Vou passar agora ao partido Chega. Quem não sei quem inicia, porque resultado. Ricardo Reis, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os colegas deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Nesta sua primeira vinda à primeira comissão, permita-me saudá-lo, mas também deixar-lhe aqui uma nota e um repto. Muitas das coisas que nos disse aqui ao longo do dia de hoje deixam-nos um pouco expectantes, até em parte pela positiva. No entanto, eu não posso deixar de referir que as vastas palavras que dirigiu nos últimos anos, nomeadamente naquilo que é a valorização das forças de segurança, se deve agora transmitir e passarem a ser atos e não apenas palavras, porque, permita-me dizer-lhe, tivemos no passado muitas ministras que faziam de estátuas, ainda temos alguns nesse governo que o fazem, mas temos de facto que ter um ministro numa pasta tão importante como a administração interna, capaz de passar à ação, e espero que o possa fazer. Relativamente aos três requerimentos que estão aqui hoje em discussão, e em particular ao primeiro que se refere à Rua do Bem Formoso, eu leio aqui um excerto do requerimento do Partido Socialista que diz: após assistir a cidadãos a serem obrigados a perfilarem-se alinhados contra a parede sem se mexerem para serem revistados na praça pública. Senhor Ministro, com a vasta experiência que tem como membro das Forças de Segurança, diga-me só uma coisa: é ou não é a forma normal de se fazer uma revista?
Muito obrigada. Sr. Ministro, para responder.
Mas responder...
O Chega não aceitou todos os outros responderá no fim. Só aqui é que
agora
responderá.
Responde
só ao Chega. Sim, só ao Chega.
Sr. Deputado Ricardo Reis, grato pela questão. É como disse, eu sempre referi e lutei, porque na base é preciso ter mais condições salariais. E mantenho aquilo que disse, porque conheço as instituições. Tudo isto que nós estamos aqui, de alguma forma, a falar, com exceção do Bem Formoso, tudo isto tem que ver também com esta temática da dificuldade no recrutamento. E às vezes a dificuldade do recrutamento pode se aligeirar num determinado momento desse mesmo recrutamento, na avaliação psicológica, e que pode ter estas questões. Pronto, relativamente à questão do Bem Formoso, também já de alguma forma o respondi. Há aqui ensinamentos que são trazidos da avaliação que foi feita e, de facto, esta forma, do ponto de vista da estrutura documental da PSP, tem que ser avaliada no futuro e é isso que está aqui basicamente em causa. Portanto, a operação foi feita, teve suporte legal, o momento foi. Acho que, do ponto de vista da comunicação social e do recado de como a operação pode ser feita, que há aqui ensinamentos que todos podemos tirar.
Muito obrigada. Sr. Deputado Ricardo Reis, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Até porque a própria IGAI acabou por dizer, e cito, que se cumpriram todos os preceitos legais, gerais e específicos, como tal, esta operação decorreu na normalidade e da forma correta. Aliás, há uma coisa até que vou citar, que foi dito pelos próprios sindicatos e por pessoas ligadas às estruturas das forças de segurança, em que lamentaram que se esteja a criar, e cito, um problema com uma coisa simples e que, e esta é a parte mais relevante, se fossem todos portugueses, seriam encostados à mesma, à parede. Ou seja, não há aqui nenhum critério discriminatório perante uma ação que foi maioritariamente com pessoas imigrantes. O que desconstrói um argumento que, curiosamente, não estaríamos a ter esta discussão, e isto é importante, não estaríamos a ter esta discussão se todas as pessoas encostadas à parede fossem portuguesas. Porque, no caso concreto, o Partido Socialista nunca traria um requerimento a esta Casa se todas as pessoas encostadas à parede fossem portuguesas. Porque o objetivo aqui nunca foi o de questionar a própria operação. O objetivo aqui, da mesma forma que o segundo requerimento ou o segundo ponto que o Bloco e o PS nos trazem, e já lá irei e explicarei essa situação, o que indicam, no caso, é uma tentativa de generalização ou das forças de segurança, no caso, ou neste sentido, de uma tentativa de colar um governo, as forças de segurança, a uma ação xenófoba ou racista. É isso que está aqui a ser tentado fazer e que está mesmo errado, como aliás se comprova. No entanto, Sr. Ministro, há outra questão, e que as próprias forças de segurança levantaram na altura, relativamente à posição ou à tomada de posição pública de membros de um governo, por exemplo, ou de altas figuras do Estado, quando são feitas e visam criticar uma ação policial, não acredita ou não considera que isto pode descredibilizar a própria ação? É a segunda questão que lhe deixo.
Muito obrigada, Sr. Ministro, por responder.
Era uma questão muito simples. O que eu disse em instâncias há pouco do Partido Socialista é que há ensinamentos a tirar deste tipo de operações. Portanto, todos, e não é preciso sermos ingênuos, sabíamos que uma operação feita naquela zona, àquela hora, a maior parte dos cidadãos não eram portugueses. É só para estarmos a falar no mesmo pressuposto. E dizer o seguinte, todas as operações têm que ter o princípio da adequação, proporcionalidade e necessidade, que a tiveram. Tiveram comunicação social e, de facto, é sempre... de constranger quem está encostado da forma como estava e estar a ser filmado numa determinada situação dessa. Portanto, há aqui ensinamentos que se retiram. Eu estou absolutamente convencido que hoje essa operação, porventura, podia ser feita à mesma, mas eventualmente de forma diferente.
Sr. Deputado Ricardo Reis, Paulo.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, dizer também que é uma prática recorrente também com câmaras a filmar, quando falamos, por exemplo, de um jogo de futebol onde uma claque é encostada e tantas vezes tem as câmaras apontadas, mas isso aí não suscita que hajam requerimentos que venham a esta casa. Mas dizer que sobre a intromissão do poder político, no fundo, nas operações da polícia, dizer que Luís Montenegro veio dizer que não gostou do que viu. E se não gostou do que viu, a pergunta que eu lhe faço, como alguém com vasta experiência nas forças de segurança, é como é que alguém, um operacional da Polícia de Segurança Pública, que a cumprir ordens executou, e bem, de acordo com a lei, uma operação como esta, ouve as palavras do Primeiro-Ministro e sente que, se calhar, a sua ação pode não ter sido legítima quando o foi?
Fico muito confortável com as palavras do Sr. Primeiro-Ministro. De facto, não é a mesma coisa estar-se num jogo de futebol e estar a ser filmado, onde as pessoas sabem que estão livremente ali. Não podemos misturar as duas coisas que aqui estão. O que eu disse, e já falei com quem tinha que falar a este propósito, é que, do ponto de vista da legalidade e dos pressupostos e da base de requisitos desta operação, é absolutamente inatacável, mas há muitas formas de fazer cumprir o mesmo objetivo. Mas quer dizer mais, e já aqui respondi, não sei a quem foi, que eu estive diretamente envolvido neste projeto, o Portugal Sempre Seguro, e nunca senti, ouvi, quer aqui de São Bento, onde estivemos aqui reuniões, quer no SSI, que houvesse qualquer diretiva ou de matriz política relativamente a como fazer, onde fazer, em que fazer, nada disso. Portanto, eu reitero a questão que aqui está em cima da mesa, a responsabilidade de qualquer operação, quando faz, como faz e como a desenrola, é própria de quem dirige as instituições.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ricardo, tenho a palavra.
Sr. Ministro, compreendo, aquilo que me referia era às palavras públicas, não a uma direção direta que o Sr. Primeiro-Ministro tenha dado, mas ao facto de ter comentado dizendo que não gostou após uma operação que decorreu de acordo com a lei, que, como tal, na nossa opinião, não o devia ter feito, devia ter sim dito que as vezes que fossem necessárias estas operações repetiriam. Isso sim era o que o Primeiro-Ministro devia ter dito. Relativamente ao segundo requerimento que nos trazem aqui hoje, dizer que, da nossa perspectiva, todo e qualquer membro de uma força de segurança que incumpra na lei e que tenha o tipo de atitudes criminosas que estes agentes tiveram e que estão, no momento, pelo que sei, a ser devidamente penalizados pelas suas ações, que queremos que estas pessoas saiam o mais rapidamente das fileiras das forças de segurança, por um motivo muito simples, porque são uma gota no oceano, representam uma pequena minoria, no caso, de agentes que podem incumprir neste tipo de situações violentas e que, como tal, devem ser corridos, salvo a expressão, o mais depressa possível, para que não manchem o bom nome das instituições e que, portanto, saudamos o facto de estarem a ser devidamente punidos. No entanto, há uma questão aqui que foi dita e que é uma falsidade, não por si, Sr. Ministro, mas pelo deputado Fabián Figueiredo, que disse que não estava aqui a generalizar as forças de segurança. O requerimento do Bloco de Esquerda fala de um modus operandi transversal às esquadras de Lisboa. Isto é uma generalização, isto é tentar agarrar num caso isolado e arrastar para a lama homens e mulheres que nos servem todos os dias com sacrifício e sem as devidas condições. O mesmo no requerimento do Partido Socialista, quando fala numa subcultura das esquadras de Lisboa de violência. Isto é uma generalização e, por muito que o tentem branquear, é uma generalização e uma tentativa de trazer para a lama todos os elementos das forças de segurança, visando ou tentando dizer que estão a visar apenas aqueles que devem, sim senhor, ser punidos, devem, sim senhor, ser julgados e acatar com as devidas consequências, mas que representam apenas e somente uma pequena gota no oceano. E, portanto, Sr. Ministro, talvez num ato até educativo seja necessário explicar a algumas bancadas, e deixo-lhe este repto, desligando o meu microfone, a algumas bancadas que não existe nenhuma cultura de violência nas esquadras da Polícia de Segurança Pública. O que existe, sim, são maçãs podres num pomar muito verde de pessoas que servem esta pátria orgulhosamente.
Muito obrigada, Sr. Ministro.
Bem, o Sr. Deputado Ricardo Reis fez aqui um comentário, mas eu vou interagir com todo o gosto, porque lhe agradeço, até porque vem ao encontro, nesta parte final da sua intervenção, daquilo que eu já disse. Os atos isolados têm que ser identificados e têm que ser punidos enquanto tal. Portanto, não há aqui, e repito, eu quero dizer a todos, Eu conheço. Eu fui polícia 31 anos e já disse que fui, lidei com muitos polícias noutra instância. Eu conheço o que era um meio policial antes e o que é hoje. E eu fico muito feliz das coisas hoje serem diferentes. Há ainda questões que têm que ser resolvidas? Há. Há um percurso que temos que fazer? Há. Há questões éticas que se colocam? Há. Mas essas têm que ser identificadas e estão a ser identificadas, muitos deles, através da própria e do interior da própria instituição que aqui está. Por isso, não há, de facto, aqui um modus operandi generalizado das duas forças policiais. Isso não existe. Eu não aceito que façam essa generalização. Da mesma forma, como eu disse, e repito, e desculpem se é a segunda ou terceira vez que eu digo hoje, da mesma forma que não serei condescendente com comportamentos destes como os do Largo do Rato, mesmo tendo presente a presunção de inocência, também não posso permitir, porque não é verdade, e se assim fosse, eu já tinha tomado medidas, que estes comportamentos e esta cultura estejam generalizados nas forças de segurança. Nós, muitas vezes, só vemos o mal que é feito, e é isso que é importante. Mas todos os dias, as mulheres e os homens das polícias, da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública põem em risco a sua própria vida, exercem a missão, muitas vezes em dificuldades, com uma solidariedade imensa para com os concidadãos, com uma disponibilidade que põe em causa a própria vida pessoal e a sua vida privada. São rigorosos, são profissionais, têm honra e orgulho em serem polícias e eu, enquanto ministro, nunca permitirei que estas estruturas de honradez sejam postas em causa. E quero dizer, para terminar neste momento a minha intervenção, que tenho empoderado, dado poder, a todos os polícias para, de uma forma muito firme, poderem exercer a sua missão. Quando assim acontecer, o Governo e eu próprio estaremos sempre ao lado de quem possa agir dessa maneira. Agora, generalizações, por isso simplesmente eu afasto-as, porque elas não são corretas, não correspondem à realidade e nós não podemos destruir o grau e a imagem que é necessário ter nos dois pilares da nossa segurança interna.
Muito obrigada. Sr. Deputado Ricardo, tenho a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, saúdo por essas palavras que dirigiu agora. Estamos totalmente de acordo. Espero continuar a ver essas mesmas palavras em prática e, pelas suas palavras, acredito mesmo que o fará. Mas dizer uma vez mais que é lamentável, então, que hoje estamos aqui a discutir dois requerimentos, um deles que fala e tenta culpabilizar, manchar uma operação limpa, como a própria IGAI indicou, onde a própria polícia se manifestou e referiu inclusivamente que se estas pessoas fossem todas portuguesas, teriam agido exatamente da mesma maneira, e isto importa para a narrativa que nos estão a tentar vender, que o objetivo era só visar pessoas imigrantes, e também a tentativa, num segundo requerimento, de tentarmos manchar e trazer para a lama todos os profissionais das forças de segurança que todos os dias nos servem com essa dedicação que falava, na tentativa de generalizar aquilo que, como disse, uma ou duas maçãs podres que não representam o pomar que são as forças de segurança de pessoas que nos servem todos os dias. Passando e finalizando com o terceiro e último requerimento. Bom, foi uma situação lamentável, criminosa, conhecida, infelizmente, numa marcha pacífica. Uma marcha que se manifestava pelo direito de todos à vida, inclusivamente daquele que tentou tirar a vida às pessoas que lá estavam, inclusivamente crianças. Porque foi isto que tentou fazer. Tentou tirar a vida a crianças, algumas delas bebés de colo. Porque é isto que está na base da intenção de quando se atira um coquetel molotov para cima de crianças. Não é simplesmente regá-las com gasolina, não. Era queimá-las e que aquele coquetel molotov rebentasse. Era o propósito. E como tal, eu ouvi as suas declarações logo após esse mesmo incidente, criticando, condenando essa mesma ação, mas há algo que também tenho que questionar do ponto de vista do seu Ministério. Se este tipo de organizações, como os Antifa, como era o caso de pertença deste ser que atirou este coquetel molotov para cima de crianças, que exclusivamente era professor, imagine-se só. Portanto, alguém que lidava com crianças todos os dias. O objetivo, se no caso concreto, uma organização como os Antifa não deve ser conotado como terrorista. Eu sei que não é a opinião do partido que suporta o governo. Sei que nisto só o Chega e o CDS demonstraram convictamente que não há uma diferenciação entre um crime de ódio e de violência, seja à esquerda ou à direita, enquanto outros o querem tentar fazer parecer. Querem tentar demonstrar que a violência, quando é feita pela esquerda, é do bem e quando é feita pela extrema-direita é do mal. Algo que não pode passar e que, como tal, questiono, Sr. Ministro, se tem aqui a coragem e a convicção de dizer, ao contrário do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, coisa que não vou arrastar aos outros partidos à esquerda, deles espero pouco ou nada neste tipo de contextos morais ou de valores, e como tal pergunto-lhe, Sr. Ministro, é ou não é um grupo terrorista, na sua opinião, o grupo Antifa ao qual este indivíduo pertencia?
Sr. Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, não é. A pergunta é muito simples, não é. Não há em nenhum fórum, quer na Europa, quer nas Nações Unidas, algum documento fundamentado e substrato que permita considerar esta estrutura terrorista. Mas mais dizer, o Sr. Deputado é capaz de ter alguma informação que eu não tenho, quando considera que há alguma ligação desta pessoa à Antifa, coisa que só a investigação criminal é que poderá vir a determinar. E por isso, eu, olhando para todo o passado, e permitam-me que puxe do passado do tempo de polícia, dos 12 anos que fui diretor de uma unidade contra o terrorismo e onde representei o país em muitos fóruns, na Europa há de facto sempre a condenar toda a atividade dos crimes de ódio e dos extremos. Repare que a própria extrema-direita, que tem morto gente ao longo da história, não é considerado estrutura terrorista. E aí sim, temos de facto ameaças. Não, há grupos, mas nenhum desses grupos que comete esses crimes foi considerado como estrutura terrorista. Repare, eu já disse há pouco que o quarto maior atentado na Europa, com quase 80 mortes, foi do nazi Andrés Breivik, que matou 78 jovens e deixou estropiados muitos. Na Alemanha, na Áustria, na Itália, em França, em muitos outros países, nós temos assistido, em Portugal, desde o 10 de junho de 1995, onde foi morto um cidadão cabo-verdiano, só porque era que cidadão cabo-verdiano, no Bairro Alto, no 10 de junho, e depois em sucessivas operações que eu tive o momento de as dirigir, em que prendemos dezenas de neonazis, aí sim com mortos, com gente ferida, com gente perseguida, com mulheres perseguidas só porque são, seja o que for, e de facto há aqui todo um padrão que é absolutamente incomparável com este caso, que espero que seja isolado. Há atividade, deixe-me só terminar, há atividade nos extremos que é absolutamente condenável, mas partimos para uma fase dessas, não. As estruturas que são consideradas terroristas, e há todo um processo até chegar a esse momento, são de todos conhecidos e, por isso simplesmente, em nenhuma das estruturas mundiais, designado Conselho da Europa, União Europeia e Nações Unidas, esta questão nunca foi colocada, porque não atinge um grau de ameaça que é aqueles todos conhecidos. Eu vou voltar ainda à questão do bem formoso, para que fique bem claro. Eu assino por baixo aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse à altura. Assim como a Direção Nacional da PSP sabe que a operação foi correta, foi legal, mas há várias formas de se fazer e cumprir a mesma missão. Por isso, eu quero dizer que não gostaria de voltar a ver aquela figura que vi há um ano e pouco.
Tem ainda 9 segundos, só chegou, Sr. Deputado. Não...
Obrigado, Sr. Presidente. De forma muito rápida, mas o Sr. Ministro referiu-se a isto como uma tentativa e um atentado terrorista. Como tal, um atentado terrorista é perpetuado, no caso, ou efetuado, peço desculpa, por uma organização terrorista, neste caso, não agindo sozinho, porque dificilmente aquela pessoa agiu sozinha, estava inclusivamente num grupo de pessoas, não estava sozinho, e não houve mortos, como noutros casos que referiu, pura e simplesmente por sorte. Traga. Foi esse o motivo de não haver mortos.
Obrigada, Sr. Deputado.
Deputado Ricardo Reis, peço desculpa com toda a humildade, não vamos discutir a LCT, não é lei de contrato de trabalho, é lei contra o terrorismo, porque para se ter um ato terrorista não é necessário ser em grupo ou pertencer a uma organização terrorista. E mais, pode haver um ato terrorista sem que a organização seja considerada terrorista. Portanto, não é por aí que se vai alcançar a classificação. Ele será responsabilizado pelos crimes que cometeu, que o Ministério Público indiciariamente encontrar. Eu tive, pela minha experiência, como já o fiz no passado, e vou dizê-lo que o tempo ainda me vai permitir, depois posso perder tempo para o outro lado, que não, que estamos perante um ato terrorista, mas não cometido por uma ação terrorista.
Muito obrigada. Vamos passar agora ao Partido Social Democrata, que eu vai dividir o tempo. Quem é que inicia? Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Bom, nós, no Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, repudiamos o racismo, repudiamos o terrorismo, venha da esquerda, venha da direita. Entendemos que é algo ignóbil e que não pode ser aceito na sociedade portuguesa. O que nos separa, o Sr. Deputado Ricardo falou do PSD, há uma coisa que nos separa, é que enquanto nós, ainda bem, atuamos e respeitamos e estamos perante realidades, outros atuam perante percepções. E quando atuamos perante percepções, substituímos essa realidade. E verificou-se já aqui, deixamos de discutir fatos, passamos a discutir versões, passamos a discutir percepções e temos algo que nos divide, e isso divide-nos profundamente, é que nós acreditamos na união da sociedade portuguesa, não acreditamos no divisionismo e na divisão da sociedade portuguesa. E, portanto, quanto a isso e quanto ao Chega, estamos entendidos. Mas também não aceitamos que a Operação Especial de Prevenção Criminal, que foi levada a cabo no Bem-Formoso, tenha um cariz racial ou de segregação. Aliás, o requerimento do Partido Socialista, podemos dividi-lo em três breves alíneas. Cidadãos perfilados contra a parede, falhas graves na planificação e também falhas no planeamento. Bom, quanto a isso, podemos dizer o seguinte. Quanto aos cidadãos perfilados contra a parede, o próprio relatório da IGAE, na página 22, diz que foi um comportamento que, perante a situação que se estava a viver e o que se queria, onde se queria atuar, que foi compatível com a ação que foi levada a cabo. Quanto ao planeamento, o próprio requerimento também, o próprio IGAE, vem dizer que o início teve início em 1 de 10 de 2024, houve despacho de validação e a operação foi só pelo Ministério Público, a operação foi em 19 de 12 de 2024. Portanto, como o Sr. Ministro disse, e bem, poderia ter sido feito de forma diferente, mas não houve qualquer tipo de ilegalidade. E, portanto, o que o PSD quer deixar é esta nota. A operação teve um objetivo, a operação foi de encontro aos objetivos que o próprio plano do Governo tinha e, portanto, não foi uma operação de segregação, não foi uma operação contra imigrantes, como se quis fazer passar, foi uma operação onde teve que ser realizada, porque não nos podemos esquecer que já havia 52 autos de contornação naquela zona. E por posse de armas brancas, por auxílio à imigração e por outro tipo de crimes. Portanto, o PSD, muito para concluir, quer é que os portugueses se sintam como uma sociedade única, onde aqueles que estão legais e vêm por bem trabalhar se sintam integrados e que o humanismo, principalmente o humanismo que é reconhecido pelos portugueses enquanto sociedade também de emigrantes, seja uma sociedade acolhedora, plena para todos aqueles que devemos e temos o dever de acolher, mas também com os efeitos de que quem se vem ilegal, quem não quer trabalhar e quem não está cá para cumprir as leis portuguesas, terá que ter, obviamente, um efeito que é de não estar na sociedade portuguesa, mas sem divisionismos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sou deputado Isabel Moreira, era para que efeito? Não? Ah, eu pensei que estava a pedir a palavra. Sou deputado António Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se há alguma coisa em comum relativamente a estes três requerimentos é o triunfo da legalidade. Em todos eles se verificou uma detenção que justificada pelos factos que tinham ocorrido, ou intervenções do Ministério Público quando era necessário para avalizar o comportamento das forças de segurança, mas há um que se destaca pela negativa, que é onde as forças de segurança não estiveram bem. Não as forças de segurança, corrijo, mas alguns elementos que fazem parte das forças de segurança e, no caso, da PSP. Nós não confundimos as instituições com as pessoas. Há, claro, uma afetação de imagem perante este comportamento que importa ressalvar e, por isso, é preciso ser duro relativamente à punição destes comportamentos que estão no seu devido lugar, em termos disciplinares junto da IGA, em termos criminais junto de toda a estrutura judicial e, portanto, isso esperamos que haja também aqui uma persecução de toda a legalidade até ao fim. Agora, há uma questão também que é importante ressalvar também destes três comportamentos, que foi o comportamento dos agentes políticos. E todos eles, em todas as circunstâncias, tiveram a oportunidade de assumir com clareza a necessidade de cuidar todas as situações, quer na questão da marcha pela vida, porque necessariamente é preciso permitir que os cidadãos possam manifestar, quer no comportamento indivíduo por parte de alguns agentes, de uma forma também ela própria horrenda e com alguns contornos que não importa agora classificar, mas que é preciso denunciar e ter a coragem de dizer publicamente o que é que se passou, mesmo sendo e pessoas dentro de uma instituição que respeitamos, e isso passou também já aqui no Parlamento, porque recordo que já houve aqui pronúncia por alguns responsáveis, nomeadamente o Diretor Nacional da PSP, relativamente às questões dos agentes da PSP nas esquadras de Lisboa, que claramente assumiu, e em tempo, essas mesmas situações. Não houve tibiezas, não houve qualquer tipo de fragilidade de posição, não houve qualquer tipo de dúvida relativamente a esta matéria. E, portanto, aqui o que aconteceu era aquilo que tinha que acontecer face à lei, mas também aquilo que nós esperamos que aconteça em termos políticos. Denúncia, tratamento e levar as questões até ao fim, no sentido de repor as situações. E é isso que nós precisamos na sociedade portuguesa. É que, perante comportamentos que são desviantes do ponto de vista legal, comportamentos que são indevidos por parte de quem os pratica, de punições que são necessárias porque estão na lei, nós acompanhamos, mas que eles sejam levados até ao fim, sem qualquer dúvida, sem qualquer hesitação e com os agentes políticos em tempo poderem definir. E por isso nós apresentámos o nosso requerimento, e já me referi a ele, nesse sentido de garantir a liberdade de expressão e também aqui de condenar o ato e deixar muito claro que podíamos estar aqui a falar de mortos, não falamos, felizmente. Também relativamente àquilo que aconteceu nas esquadras de Lisboa, dizer claramente, e uma mensagem clara, que, como o Ministro dizia, eu acho que é uma excelente citação em termos futuros, qualquer esquadra é um porto de abrigo, não é um local onde se vai encontrar perigo, e também no que diz respeito ao Bem Formoso, já aqui por demais conversado e discutido, foi algo que teve uma validade por parte do Ministério Público, foi algo que foi acompanhado, foi amplificado numa altura que também era necessário dar algum tipo de sinal para fora, mas foi assumido que o comportamento foi acompanhado por quem tinha que ser acompanhado e foi assumido por quem o tinha que assumir. E por isso, isto é a vitória da legalidade face a comportamentos que não eram expectáveis nem esperados e esperemos que não se voltem a repetir, mas estaremos aqui também para acompanhar todos aqueles que quiserem acompanhar-nos nesta missão que é garantir os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que estão em Portugal, quer sejam portugueses, quer sejam estrangeiros.
Muito obrigada. Passava agora para o Partido Socialista. Não sei quem vai falar primeiro. Sou deputada Isabel Moreira. Tem a palavra.
Senhor Presidente, umas notas breves. Queria apenas, em primeiro lugar, dizer relativamente ao requerimento do PSD aquilo que já dissemos no plenário, portanto, uma evidente condenação do crime terrível que aconteceu, um elogio à rápida atuação das autoridades e nosso alinhamento total com aquilo que foram as palavras do Sr. Ministro da Administração Interna. Também um lamento por ter sido dito por quem... por alguém que estava nessa organização, que duas deputadas, uma deputada desta casa e uma ex-deputada desta casa, seriam autoras morais daquele crime, coisa que também foi repetida por uma deputada do Chega num debate televisivo. São afirmações absolutamente irresponsáveis que, entre outras coisas, podem colocar em risco as visadas em causa. Queria, em segundo lugar, agradecer ao Sr. Ministro A forma como compreendeu e acolheu os requerimentos do Partido Socialista, quer relativamente à Rua do Bem Formoso, quer relativamente aos crimes cometidos na esquadra, por ter entendido exatamente os termos em que os requerimentos foram feitos, por os ter elogiado e por saber que a história do Partido Socialista fala por si e, portanto, que temos tanto empenho como o Sr. Ministro em que aqueles que violaram o compromisso essencial com a Constituição que os valores, e com os valores que informam o Estado de Direito não possam, uma vez transitado em julgado, continuar a fazer parte da polícia para a defesa da própria polícia e que as esquadras, sejam da PSP, sejam da GNR, sejam, como disse o Sr. Ministro, locais de segurança, locais de acolhimento para homens e mulheres, portugueses, não portugueses, para quem se lá dirigir e, como disse o Sr. Ministro, que se trate sempre com dignidade de todos e todas e nunca daquela forma terrível que é com força os mais fracos e com fraqueza os mais fortes, que foi uma excelente síntese que fez do que não deve acontecer. E, portanto, Sr. Ministro, também dizer que foi muito importante quando alguém aqui lhe pediu para dar uma aula a terceiros, que penso que não é isso que está aqui para fazer, tenha acabado por elucidar todos e todas que possam vir a ouvir estas suas respostas naquilo que foi a sua clarificação acerca do que são as ameaças que já estão sistematizadas, que estão estudadas e que são conhecidas atualmente, quais são as ameaças no mundo de hoje que vêm de grupos organizados, armados de extrema-direita, que não se confunde com aquilo que são crimes que obviamente condenamos sempre, sejam eles de que espectro forem, como é o caso, repito, deste crime que ocorreu quando pessoas se manifestavam pacificamente, com todo o direito e que naturalmente todos condenamos. Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Ministro.
Terminou a intervenção do Partido Socialista. Vou passar agora então à iniciativa da Ação. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não fiz na intervenção inicial, mas obviamente desejo ao Sr. Ministro a maior das felicidades. Os seus sucessos serão seguramente os sucessos de Portugal e resolve-me um problema que eu arrasto comigo desde pequeno, que é dois ditados que existem em Portugal. Não há duas sem três, por um lado. E, por outro lado, a terceira é de vez. Portanto, o Sr. Ministro tem essa responsabilidade, também para mim, que me vi sempre confrontado com essa dificuldade de saber qual era o mais válido de resolver-me esse problema. Espero que tenha, como digo, sucesso. Indo aos requerimentos que estão aqui em análise, relativamente à intervenção no Bem Formoso, três perguntas. Se este tipo de ações são comuns, ou seja, se antes do Bem Formoso e depois do Bem Formoso houve ações desta natureza, similar, se na ação do Bem Formoso houve discriminação entre cidadãos, seja lá qual for o motivo, se quem lá estava teve o mesmo tratamento naquele momento, e se a presença da comunicação social, tal como aconteceu neste caso, é algo comum nestas ações, pressupondo que elas são relativamente comuns, que é o pressuposto da primeira pergunta que fiz. Depois, no que diz respeito às questões... Bom, à questão da marcha pela vida, eu subscrevo as palavras do Sr. Ministro. Estamos perante alguém que manifestamente tinha uma intenção política de causar dano, de intimidar, e, portanto, parece-me que numa primeira apreciação, que é aquela que podemos fazer, a investigação dirá com mais detalhe, podemos estar, de facto, perante um caso de terrorismo que, assim sendo, deve ser tratado, e não posso fazer mais do que sublinhar as palavras do Sr. Ministro nesta matéria. E depois, também, relativamente a esta questão, saber se o Sr. Ministro, de alguma maneira, referiu, olhando para
o passado recente ou menos recente, os crimes desta natureza estiveram eventualmente, no caso português, mais à direita, mas se olharmos à situação na Europa, havendo casos também gravíssimos de extrema-direita, como teve a oportunidade de referir, a verdade é que também temos vários exemplos ligados a movimentos mais virados para a extrema-esquerda, assim como também o Sr. Ministro teve a oportunidade de referir ao fundamentalismo islâmico. Neste caso, eu acho que mais do que andar à procura, parece que há agora uma tentação na sociedade portuguesa de fazer estas comparações, não é? Até se fazem debates. O que é que aconteceu antes? Foi mais grave. O que é que aconteceu depois da data? Foi gravíssimo. Não, os teus casos são mais graves que os meus são mais graves que os teus. E eu acho que isso só coloca as pessoas que fazem esse tipo de debates um bocadinho na defesa dos extremismos, não é? Porque se estamos a dizer, olha, os teus são mais graves, os meus são menos graves, na verdade, aquilo que estamos a ver é uma defesa oportunista de determinados extremismos quando nos dão jeito e de outros ataques quando atacamos, quando dão menos jeito. E, portanto, eu creio que uma sociedade sã é aquela que, independentemente de procurar rótulos, aceita que os atos extremistas, os atos de violência, os atos das polícias em violação dos direitos de liberdade de garantia, os atos dos cidadãos, sejam eles quem forem, venham de onde vierem, em desrespeito pela lei, estes todos são condenáveis independentemente das preferências políticas mais à direita ou mais à esquerda de cada um e, portanto, seria um bom serviço que faríamos se deixássemos de generalizações, sejam elas mais à esquerda ou mais à direita. E queria perguntar-lhe depois sobre a questão da violência na esquadra do Rato, concretamente. Se há medidas pensadas, voltando àquilo que falamos no início, para que as esquadras sejam locais de segurança, quer para os agentes, quer para os cidadãos, e já agora, a propósito de garantias dos cidadãos, perguntar-lhe também qual é o caminho, nomeadamente em questões como a utilização de armas não letais pelas polícias, no sentido de que a intervenção seja sempre que possível proporcional e não invasiva, ou às vezes até trágica, enfim, da integridade física dos cidadãos e também dos próprios, obviamente, e da defesa dos próprios, porque só que tiverem uma arma letal, muitas vezes não estarão com a disponibilidade para se defenderem e terão essa restrição. E era isto, Sr. Ministro. Muito obrigado. Desejando-lhe mais uma vez, boa sorte na sua função. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar agora ao Sr. Deputado João Almeida. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O debate destes requerimentos, alguns já um bocadinho desfasados no tempo, mas principalmente, e sem dúvida a resposta do Sr. Ministro, já permitiu uma coisa, é que o enquadramento das questões foi feito de forma substancialmente diferente daquilo que foi feito aqui no passado. O Partido Socialista, relativamente ao Bem-Formoso, tem uma abordagem já bastante diferente daquela que teve com o Sr. Diretor Nacional da PSP, por exemplo, na qual fez críticas diretas à atuação da PSP, que hoje, felizmente, aqui não reiterou e, portanto, uma coisa é achar que um procedimento, como o Sr. Ministro clarificou e muito bem, com total transparência, e há partidos que concordam mais, outros concordam menos, outros até que possam discordar, mas ter este ou aquele procedimento alternativos, mas todos enquadrados pela lei e com o mesmo objetivo, coisa diferente é dizer que procedimentos que estão validados legalmente e que estão validados depois pela própria inspeção, pela própria IGAI, que não foram feitos no respeito pela lei, que foi isso que se chegou a alegar, inclusivamente na audição do Sr. Diretor Nacional da PSP. Por outro lado, do Bloco de Esquerda, como já aqui foi exposto, foi o próprio Bloco de Esquerda que no texto do requerimento, não o que apresentou, aquele que submeteu, apresentou coisa diferente, dizia que isto era um comportamento transversal nas esquadras de Lisboa. E, portanto, é importante sabermos que o que aconteceu no Bem Formoso foi legal. A única pergunta que subsiste, Sr. Ministro, que eu deixo é, dizendo o Sr. Ministro, e isso também é respeitável, que algumas das situações possam ser diferentes, a única coisa que importa a um grupo parlamentar neste Parlamento que quer que se cumpra a lei e a ordem é se essa diferença de procedimento de alguma forma pode pôr em causa a capacidade operacional da PSP, o cumprimento da lei e os objetivos de uma operação como aquela. E é só isso que temos de querer saber relativamente à questão da esquadra do Rato. A mesma questão, o Sr. Ministro já clarificou que não tinha conhecimento de mais situações. Do nosso ponto de vista também, a atuação da PSP foi exemplar ao isolar estas situações e dar-lhes a devida consequência. Todos, obviamente, somos completamente contra a possibilidade deste tipo de atos isolados contaminar a imagem da PSP e da esmagadora maioria dos seus agentes e, portanto, isso não está sequer em causa. A única coisa que há a perguntar também é, se um dia tiver conhecimento, se confia, por um lado, que a PSP, com os seus meios próprios, que a sua Direção Nacional vai atuar imediatamente e que o Ministério também atuará em conformidade. A pergunta é, obviamente, retórica. Relativamente à questão final da Marcha pela Vida, a única coisa aqui também que subsiste depois de toda esta discussão é que não há extremismos bons e extremismos maus. E eu não vou dizer, não, independentemente da esquerda e da direita, é extremismos fofinhos e extremismos condenáveis. Porque um ato deste, alguém que atire um coquetel molotov, para aqui é especialmente grave, estavam famílias, estavam bebés, estavam carrinhos, isso em tribunal se decidirá, porque basta ver a estratégia de defesa do visado para perceber qual é que vai ser a estratégia de defesa. Mas isso cabe aos tribunais julgar, não nos cabe a nós. Mas qualquer ato deste género é intimidatório e é extremista e, portanto, não vale a pena. E depois, se é integrado em organização, se não é integrado em organização, eu sou sincero, eu não... Claro que quero saber se é integrado em organização ou não, e combater as organizações também é importante. Mas não se pode, de maneira nenhuma, é desvalorizar, lá porque foi uma pessoa sozinha, é menos grave do que se fosse feito com outros. Não, o ato é igualmente grave, e é igualmente extremista, e tem igualmente de ser combatido. E também, aí é que é preciso dizer-se, não se pode também depois andar a dizer que há extremismo que de alguma forma é tolerado de um determinado lado, quando este extremista em concreto... Não é pela questão da filiação partidária, isso ninguém consegue responder por todos os filiados de um partido político. Mas já se pode responder pelas interações que se têm em redes sociais e pelo apoio que se deu a um discurso que já era extremista antes do ato do próprio ser extremista. A um extremista que já tinha um discurso extremista nas redes sociais antes e que houve muita gente que à esquerda apoiava e achava graça a esse discurso de quem depois veio a praticar um ato terrorista. E também aí deve-se pôr a mão na consciência, não só de um dos lados. Quando alguém tem um discurso extremista, se há quem tenha responsabilidades democráticas e apoia esse discurso extremista, depois não pode ficar admirado também que lhe apontem responsabilidades.
Pronto, terminam assim esta ronda dos grupos parlamentares. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Ministro. E para terminar, pelas contas que nós aqui fizemos, terá, somando 20 a 25 minutos, porque não, as pessoas não gastaram o tempo todo e nós fizemos a soma à risca.
Muito bem.
Portanto,
bem,
como?
Vou procurar a ser rápido a intervenção do Sr. Deputado Nuno Gonçalves, do PSD. Sim, não é uma operação, mas eu mantenho aquilo que disse relativamente às
pessoas. Só ministro, desculpa interromper, é só pedir ali aos serviços que coloquem 25 minutos no governo e comecem para eu também. Só para eu, só tenho que fazer aqui no meu telemóvel. É possível? 25 no governo e depois começar a contagem decrescente, por favor.
Estava a dizer que as duas intervenções dos seus deputados do PSD, o Nuno Gonçalves e o Dr. António Rodrigues, foram ao fim e ao cabo de uma apreciação relativamente àquilo que foi a discussão e aos factos e, sobretudo, reafirmar aquilo que aqui foi dito por ambos, dizendo pelo Sr. Deputado António Rodrigues, que é a questão da legalidade que aqui procura sempre imperar. Às vezes demoram, mas no final a lei acaba sempre a fazer o seu trabalho, seja em que matéria for. Eu quero dizer também aqui à Sra. Deputada Isabel Moreira do PSD, do PS, aqui foi dito os locais seguros de acolhimento, ao fim e ao cabo foi uma apreciação geral que fez, da dignidade para todos, acho que isto é transversal a todos os que aqui estamos, e fez aqui uma intervenção relativamente aos grupos organizados, o que são e o que não são, do ponto de vista da ação extremista e do terrorismo. Ao Sr. Deputado Rui Rocha e na sua pessoa, quero agradecer a todos o que nesta primeira vez que venho neste papel, as palavras amigas e educadas que todos me dirigiram, e acho que quero daqui até ao outro lado, todos disseram que se correr bem a nós, corre bem a toda a gente, porque estamos a falar da vida das pessoas, estamos a falar da segurança, estamos a falar das forças, estamos a falar do país, estamos a falar de termos um clima de segurança no nosso território que é relevante para as pessoas. Relativamente à questão do bem formoso, aqui também já foi dito, eu gostaria de dizer o seguinte. Durante muito tempo, e algum tempo, falou-se e fala-se que há determinadas áreas urbanas, não estou aqui propriamente na operação do bem formoso, que há segurança, há indícios de insegurança. Mas eu quero dizer de uma forma muito clara o seguinte. Há aspectos que não são responsabilidades das forças de segurança. As forças de segurança assumirão a sua responsabilidade, mas se a questão de termos mendigos, se termos pessoas que dormem na rua em determinados locais, que criam um sentimento de insegurança, porque o criam de alguma forma, questão, esse não é um problema que tem que ser resolvido pelas polícias. Se há prédios que continuam abandonados e abertos, onde há prostituição, onde há consumo de produtos estupefacientes, esse não é propriamente uma responsabilidade de um ONG que tem que ser apontado às polícias. E por isso eu gostaria de dizer que as operações de ação policial sempre ocorreram, sempre continuarão a ocorrer. Eu estive em algumas delas. Posso dizer que na antecâmara do Euro 2004, a seguir ao 11 de março de 2004, em que morreram 198 pessoas nos atentados da Atocha, é importante relembrar que nós estávamos a organizar o nosso Euro 2004 e havia muita ideia, depois dos atentados de Nova Iorque e de Atocha, que seríamos a seguir nós, porque nós estávamos a construir os nossos estádios. E havia muita insegurança, havia muita falta de informação, havia muita falta de cultura relativamente ao que era. Eu representava a PJ na Comissão de Segurança. Eu quero dizer que nós, nessa altura, até para podermos desestabilizar e recolher alguma informação, fizemos na zona de Lisboa algumas operações desta natureza para poder identificar e para podermos promotar informação em termos de cooperação internacional. Eu penso que ficou claro relativamente àquilo que eu disse, não há qualquer questão do ponto de vista da legalidade, nem do ponto de vista que é a legalidade que importa, mas é evidente que as mesmas operações podem ser feitas de formas distintas, de forma que não se crie um estigma, seja a quem for. Falou também aqui o Sr. Deputado Rui Rocha. Sim, eu concordo absolutamente com aquilo que aqui referiu. Não há terrorismos bons ou maus. Ou só pelo facto de serem terroristas, já são maus. E é nessa visão que nós todos temos que estar atentos. Falou aqui também, e eu agradeço-lhe a oportunidade da sua intervenção, para dar nota a todos do seguinte. O Governo está a fazer um esforço muito grande de capacitar as polícias, para lhe dar poder, para lhe dar capacidade, para que quando estiver isolado ou quando estiver numa situação de verdadeiro risco, ter instrumentos para poder trabalhar. Portanto, quero dizer que nós estamos a adquirir 5.220 equipamentos, estamos a falar das bodycams. As bodycams servem não só para o agente policial poder registar a sua ação e aquilo que está a passar, para poder vir identificar pessoas. Estamos a procurar que estas bodycams possam ter streaming, porque o streaming permite a quem está no comando da operação, no recato da visualização de todas as imagens, poder ter essa capacidade operacional. Saber se mete mais gente, se mete menos gente, se deslocaliza para aqui ou para lá. Estamos a fazer isso. Estamos a comprar muitos tasers, dispositivos de imobilização, 5 milhões e 300 mil euros, fui eu que assinei e levei a Conselho de Ministros estas duas situações. Estamos a falar de 5.380 tasers, dispositivos de imobilização. Porque é assim, e temos que todos colocar naquilo que eu já disse relativamente àquilo que é a ação de risco. Se um elemento da Guarda e da PSP tiver estes instrumentos, se tiver um gás-pimenta, se tiver um bastão, se tiver um taser, se tiver uma bodycam, que nem sempre a terá, tem outro grau de confiança para poder agir. E o grau de confiança numa situação de risco é muito importante, porque lhe dá poder para, com firmeza e robustez, exercer a sua missão. E por isso, nós estamos aqui, estamos a comprar 16 mil bastões extensíveis, que é um instrumento essencial. Estamos igualmente a adquirir armamento, armas HK e espingardas, para poderem fazer também a sua missão. Espero que lhes dão essa capacidade. E, por último, estamos igualmente a fazer um investimento de aquisição de equipamentos de visão noturna. Estamos a adquirir 3 milhões e 200 mil para radares, para que definitivamente se cumpra a lei. O contrato está em execução. Estamos a adquirir quase 1.500 oculímetros, para também ver, e quase 200 balanças de fiscalização. Tudo isto são meios para serem usados no exercício da missão de polícia. Nós não podemos exigir resultados, não podemos exigir que as operações corram todas limpas e todas bem, quando os nossos polícias não têm o equipamento adequado e necessário ao cumprimento da sua missão. Por isso, a este respeito, e estou quase a terminar, dizer que estamos satisfeitos do percurso que estamos a fazer de reapetrechar as forças de segurança, porque dá-lhes maior capacidade decisória naqueles momentos em que é preciso ter essa palavra. Por último, a intervenção do Sr. Deputado Dr. João Almeida, do CDS, eu gostaria de fazer suas duas expressões, que é, e que as faço ao longo da minha vida, que é cumprimento da lei e ordem. O cumprimento da lei e da ordem são apanágio de sociedades organizadas. Cumprimento da ordem e da lei, sempre com adequação, necessidade e proporcionalidade, e sobretudo com respeito pela dignidade do outro ser humano com quem vamos interagir. Essa é a pedra de toque e que acho que tem que ser imutável ao longo da vida das organizações. Só é respeitado quem se dá o respeito. E esse respeito, por vezes, em cenários difíceis, nós estamos aqui a falar, aqui estamos todos sentados, de fato e gravata, cada um na sua tranquilidade, mas a nossa gente policial, guardas e polícias, trabalham em cenários, por vezes, muito difíceis, de provocação, de assinte, de inferioridade, e têm que saber gerir tudo isso, sabendo que qualquer atuação sua pode violar ir além de. Eu pedia, por isso, que todos respeitassem, identificando que nós temos questões que são singulares de respeito pela lei, mas peço a todos que respeitemos a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública. São 43 mil mulheres e homens que são absolutamente fantásticos, que dão o melhor de si, que estão permanentemente disponíveis a apoiar o cidadão na prevenção, às vezes, repito, em situações complicadas, cenários complicados, na ordem pública, na investigação criminal, e às vezes só não fazem mais porque o estado de meios são aqueles que nós todos aqui hoje, de uma forma muito correta, reconhecemos que precisamos dar este salto. E por isso, para a imagem das instituições, fica a palavra última do Ministro da Administração Interna e dos seus colegas da Ação Governativa, que tenho o grato prazer de os ter nesta equipa, que temos funcionado verdadeiramente como uma equipa, e como o elemento mais novo da Ação Governativa cheguei, quero-lhes dizer, neste momento, que estou profundamente grato, agradecido pelo todo o apoio e suporte que nos damos uns aos outros. Isto é, de facto, uma equipa. Terminar dizer o seguinte: nas esferas que tutelamos, segurança rodoviária, proteção civil, forças de segurança, sobretudo neste patamar, estamos a fazer tudo o que possa estar ao nosso alcance para melhorarmos o status quo, que é de todos conhecido. Falta de meios humanos, temos de ter mais atratividade. O Sr. Deputado Pedro Pinto colocou aqui a questão, eu não lhe respondi porque perdi o tempo, e depois não respondi, mas por uma questão de respeito e de educação, sim, nós temos que ter mais condições de atratividade para uma função de soberania. As polícias, a segurança interna, são um pilar da nossa forma de vivência, uma forma assente na liberdade, assente no respeito pela opinião dos outros, e por isso nós temos que olhar para este pilar e dizer o seguinte: não há sucedâneo para a PSP e para a GNR. Não há. As estruturas que temos são estas. E as estruturas que temos que são estas têm que ser respeitadas e acarinhadas, e eu quero dizer que foi muito por isto que vim. Nós, polícias, temos sempre as nossas quesilhazinhas, coisas pequeninas, coisas menores, mas no essencial o que resulta é a lealdade, a solidariedade e o apoio. Eu fui PJ, tivemos algumas questões divergentes, mas o respeito foi sempre total para com as forças de segurança e a nossa visão dos quatro que aqui estamos é lutar para lhes dar capacidade, para lhes dar respeitabilidade, para as empoderar e por isso termino dirigindo-me a todos eles nesta casa, que é a casa que decide o essencial, que é o poder legislativo e a liberdade de cada um dizer aquilo que pensa, com as suas baias naturais, de dizer que estamos muito motivados para mudar algum do status quo, que não se fará em pouco tempo. Vamos precisar de tempo para o fazer. E pedimos a todos que haja essa compreensão. As questões policiais, as questões de Estado nesta matéria, são questões que são transversais a todos os que aqui estão e nós precisamos de compreensão, de apoio, sobretudo para nunca, nunca minimizarmos o papel das polícias, porque é isto que fazemos. As polícias, os comandantes das duas forças, estão completamente empoderados por nós e por mim em particular, porque têm a liberdade de poderem dirigir as instituições que desempenham um trabalho nobre, com confiança e com toda a legitimidade. Por isso, agradeço as palavras que simpaticamente me dirigiram no início e no decurso dos trabalhos, que são apenas e mais responsabilidade para o percurso que vamos ter. Desculpa, já estava aqui a inflacionar. Eu quero tanto dar meios, já estava aqui a inflacionar. Mas para que a verdade subsista, são 1.538 tasers e não os 5.200 equipamentos, estes são outras estruturas, mas os tasers que estão orçados em 5.300. Esta é uma ambição antiga e absolutamente legítima dos polícias, porque quando têm um equipamento destes, sabem que o podem utilizar, sabem que neutralizam a ameaça e ao invés disso não têm que pensar duas vezes se puxam da arma ou não.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos despedir, agradecer imenso esta maratona que nós hoje aqui tivemos, me desejar também as maiores felicidades para o cargo que agora abraçou e com os nossos meus distintos colegas deputados até amanhã de manhã. Então, bom descanso. Obrigada.